Hardy.
Meu irmão também.
Ah, Richarlison. Não chora, não.
Beleza, vamos aí.
Vai, tô curto.
Beleza, vamos aí. Vamos lá, então. Tá gravando, Duzão?
Yes, positivo.
Positivo e operante, ok.
Positivo e operante.
Então, vou começar a gravar em 3, 2, 1 e... Fala, galera do Firecast! Eu sou o Eduardo Coelho Otokuri e o Boris está atrapalhando minha entrada.
Caralho, velho.
Parece um macaquinho.
Caralho, é essa, velho.
É o Boris, cara.
Nossa,
quase 5 horas esperando pra gravar e o cara me caga a entrada. Vai se fuder, velho.
Agora vai pro próximo, vambora.
Desculpa, não. Começa de novo. Eu vou mutar aqui, desculpa.
Nossa senhora.
Moleque doente, parece até o Du às vezes.
É, velho.
Eu vou ter que gritar de novo, gente.
Vai ter que gritar de novo.
Oh, fuck. Firecast. Eu sou Eduardo Coelho, o Otokuro, e meu tempo perdido era em Lan House.
Eu sou o Eduardo Pizza e eu já comprei uma caixa de tijolos no lugar de um Play 3.
Nossa, sério?
Não, mas era só pra fazer a piada.
Ah, tá, tipo.
Eu sou o João e eu não tenho ventilador nem ar-condicionado, não tá confortável.
Elitista!
Eu sou o Richardson, um garotinho de 19 anos e o resto não é necessário você saber.
E eu sou o Boris e o jogo que eu mais jogava era GTA porque eu gostava de matar pessoas.
Engraçado, hein?
Ah, não é pra ser engraçado, cara.
Chula.
Ó,
ter jogado de PS1, seu merda.
Eu ainda acho que o Boris, ele vai falar, oi, eu sou o Boris e eu vou voltar pro Skyrim.
Tá bom, vou falar isso também.
Tá bom, fala aí.
Oi, eu sou o Boris e agora eu vou voltar pro Skyrim, galera.
Claro, fica 3 anos perdendo Dark Souls, seu bosta.
Consegui jogar.
Nossa,
caralho.
É preciso.
Vai, tu curto.
Sim, amigos, vamos falar sobre jogos e eu entrei interrompendo Pizza Dudes, foda-se. Pizza Dudes, vamos ter recadinho em outro tema.
O recadinho, ó, o nosso recado é que a gente não tem recado porque ninguém ouve essa porra, então bora pro tema.
Então vamos pro tema. Então tá, pessoal, vamos começar falando sobre o primeiro videogame que nós nos deleitamos.
Ninguém apresentou o tema.
Caralho, ele falou
no início,
na introdução, animal.
Ele falou, porra, ele falou dos jogos, mano.
Presta atenção, filha da puta.
Não dá, tô jogando Skyrim.
Olha que cuzão.
Ai, caraca, deixa isso. Então, eu vou continuar, mas eu espero que o nosso editor não corte essa parte pra ver como é que o Boris é mongoloide. Sério,
caralho.
Porque vocês vão ver assim, ó. Vocês vão ver o Boris um cara sério, um cara que tem foco. Só que se tirar a edição, ele é um bosta. Ele fica interrompendo os outros, ele fala merda, ele não presta atenção no que a gente tá falando, é um bosta. É um bosta. Então vamos lá, vou continuar a partir daqui. Então, gente, qual foi o primeiro videogame de vocês? Começando pelo meu amigo Mickey. Chama ele aí, João.
Tá bom. Ô, oh, Mickey, eles querem saber o primeiro console que você teve.
Ah! Eu não tenho essa porra de console, velho! Não joga esse jogo desgraçado que tirou a atenção da minha querida Disney! Ah!
Nem os jogos da própria Disney?
Mickey Mania talvez fosse legal!
Ah, gostei. Então tá, Pizza Dudes.
Eu, é console ou vale jogo de, de mão, tipo aqueles joguinhos de Game Boy.
Videogame,
console. O Nintendo 64.
64? Ou...
64, foi em 1999 que eu ganhei.
99. É... Richarlison.
Bom, o meu também foi o 64, cara. Bate aí.
Ah, que bonitinho. Boris.
Cara, o meu incrivelmente foi um computador.
Nossa, ele é sempre o diferentão. Ué, 3 anos na Espanha.
Você fala console, a... você fala console, ele fala computador. É um idiota mesmo.
Tá vendo? Por isso que não pode cheirar. Por isso que não pode cheirar a edição do Boris, cara. O pessoal vê como é que ele é mongol.
Quando tiver um podcast sobre o primeiro PC, aí você fala que foi o PC.
Aí quando tiver do primeiro PC, ele fala assim, ah, meu PlayStation 1.
Aí pra mim, console, a primeira coisa que eu jogo é um jogo. Mas não. Então, já que foi, é o Super Nintendo, cara.
Ah, tá, caralho. Difícil gravar com essa pessoa.
Cala a boca, vai.
João, qual foi o seu?
Meu primeiro videogame foi o incrível Super Nintendo.
Ah, odendo Super Nintendo. Meu primeiro foi... Tokuro e tal. Meu primeiro também foi um... Na verdade, meu foi um Nintendinho.
Ô, louco, Famicom, foi muito bom.
O NES?
Sim.
E...
Da hora, hein?
Pô, foi, era maneiro. Agora, deixa eu perguntar pra vocês. Baseado no que nós temos hoje, nos jogos que temos hoje, vocês acham que realmente gráfico importa ou... Ó, vou entrar em solo espinhoso, hein? Ou você acha que gráfico é coisa de criancinha da era 2000?
Caralho.
Eu quero então, atacar logo, eu quero chegar.
Então, muita gente considera gráfico não apenas a beleza do jogo, mas também não a jogabilidade, mas tipo a mecânica. Então, por exemplo, se você pega um jogo que você não consegue mexer a câmera, isso às vezes entra no quesito gráficos, mas para não dificultar, vamos manter o foco na aparência. O que eu tenho a dizer sobre isso é, não, eu acho que os gráficos não importam muito, claro, bem legal você jogar um jogo embasbacante, tipo um Fallout 4, mas eu posso dizer que, por exemplo, um dos jogos que mais me diverti, é um exemplo de jogo com gráfico tosco, tipo aquele Saints Row, que era, mano, parecia modelo de joguinho do Polo Fu. Mas era um jogo muito da hora, muito divertido, bem da hora de jogar, bem missões legais. Então assim, gráficos ajudam, são legais, mas eles não fazem a diferença, na minha opinião.
Beleza. Ô louco.
Bom, eu vou fazer um pequeno contraponto aqui. Eu acho que eles importam sim. Até porque, se não, isso pode deixar o jogo meio cagado. Só que, pra mim, ele não deve ser a fonte primária para você ver se um jogo é bom ou ruim. Claro, depende muito da produtora. Se for um jogo tipo AAA, como da Ubisoft, da EA Games, é lógico que eu vou exigir uma boa qualidade, porque geralmente esses jogos são mais caros, então... Eu pego no pé em quase todos os aspectos gráficos e funcionais, e eu geralmente me decepciono porque são uma merda. Mas é isso, pra mim gráfico, pra mim importa, porque eu gosto de jogar um jogo bonitinho até, mas tipo, não tanto.
É, eu sigo a mesma linha, cara. Eu espero 4 anos pro cara lançar um jogo, tipo a Naughty Dog. Ela lança o jogo de 4 em 4 anos, mas ela trabalha muito em cima do jogo. É quando você vê um gráfico, tipo, Uncharted 4, você vai se ficar maravilhado com aquilo. Vai fazer diferença no seu gameplay. Mas, dependendo, se é um RPG, eu não vou fazer muita questão de ter um gráfico fudidão. Se ele tiver, lógico, vou ficar feliz. Mas a história, pra mim, é o que conta mais nesse caso.
Sim. É, temos um puto exemplo que tá vivo até hoje em dia, que é o World of Warcraft, né? Os gráficos não são bons. Tipo, eles são muito outdated pra hoje. Mas o jogo, ele é... Cara, eu vou falar que é o RPG mais divertido que eu joguei na minha vida. É o World of Warcraft. E o gráfico não é bom.
Posso dar um exemplo também?
O gráfico é de super cartoonizado.
Sim, é de 2009 aquela porra.
O gráfico é ruim.
2009? Tá doido?
Menos?
Menos?
Cara, o
Warcraft
é de 2006. Mas ó, um outro exemplo. Um exemplo rápido. Aquele jogo, não sei se vocês lembram. Não sei se vocês conhecem The Order. Tinha um jogo, tinha um gráfico embasbacante. Parecia fotorrealismo na sua frente. Você tava jogando uma pessoa. Só que o jogo era quase só a cutscene. Não era divertido.
É, parece Metal Gear 4.
Só corrigindo aqui, gente, é, Gaf, é 2004.
2004. Porra, velho. O é velho pra caralho e ainda assim dá pau em muito jogo de hoje.
Era muito hype dentro do hora.
Então.
Vai lá, boys.
Só pra terminar a minha opinião. Tipo, é que eu tava. É o que eu concordo com o Richard, na real. É assim, depende muito do jogo que eu tô jogando. Porque, por exemplo, você citou Metal Gear 4, né, Edu? Metal Gear 4, cara, os gráficos pra época eram incríveis. Só que, tipo, chega uma parte no jogo que você vê que é mais cutscene, é mais CG do bagulho tudo, do que realmente o gameplay. Então, ficou assim, eu preferia um jogo com mais gameplay e menos gráfico. Hoje em dia, tem jogo, tipo, 2D que eu jogo e eu acho, tipo, storyline incrível, muito boa, e o gráfico, tipo, pixelizado total. Então, não, gráfico não é tão importante.
Uma, cara, assim. Uma coisa significativa mais que gráfico é trilha sonora.
Sim, a trilha sonora é uma coisa que pega pra cara. Cara, se a trilha sonora não for boa, eu deixo o jogo no mudo e ponho as minhas músicas, foda-se.
É, então, só jogar Final Fantasy é isso que é o peso.
Um adendo. Que assim, não sei se é pra agora, mas é só pra não esquecer que o João falou que, tipo, o gráfico influencia muito em como ele joga o jogo e tal. Só que enquanto ele foi falando, eu fiquei mais pensando que, poxa, isso entra mais em jogabilidade do negócio do que realmente em gráfico.
É,
né?
Então, tipo, câmera,
A câmera. Cara, a câmera não vai mudar o gráfico do negócio. A câmera, tipo, realmente é só um cu, que nem no Resident Evil 1, eu acho. Um ou dois.
É, mas nem isso não, aquela câmera.
Mas peraí, calma. A câmera do Resident Evil 1 e 2 e 3 eram mais difíceis de se mirar, porque o tiro não era a função principal do jogo. A função principal era você sobreviver, cara. Não era tipo, ah, vou dar tiros precisos na cabeça dos zumbis.
É o gênero de survival.
Sim, é survival.
A Silent Hill é a mesma coisa, a câmera é deprimente. Fazer um questão de fazer a câmera daquele jeito, pode te fuder.
Sim.
Eles só mudaram
no Homecoming porque você controla um soldado. Então aí faz mais sentido ele ser mais forte, ele saber atirar direito.
Vocês vão acrescentar mais alguma coisa?
Ah, eu só queria falar que uma coisa que me pega mais do que gráficos são os FPS, cara. Assim, eu prefiro muito mais jogar um jogo com os gráficos no mínimo e ter uma FPS da hora, tipo, que aí a movimentação fique um tesão, do que um jogo, tipo, muito bonito, só que ele tenha uma jogabilidade muito travada. Então...
Falando nisso, eu tava pensando exatamente nisso. Se você for pegar, vamos supor a série GTA. Se você pega um GTA San Andreas, a movimentação ela era fluida, tipo, o gráfico era tosco, mas a movimentação você jogava, você andava, você dava crouch, você mirava, tirava, corria, fazia tudo rápido assim, pra ficar eficiente. E no GTA V, quando você vai pegar, por exemplo, cobertura, o movimento do cara tem que ser tão fluido, bem feito, que ele demora, ele tem tipo, que se agachar, se encaixar na parede, ficar de uma posição, ele tem que pegar um carro, ele tem que mostrar ele pegando o braço do cara, puxar ele pra fora, entrar, se arrumar lá dentro, pra aí você poder acelerar. Então hoje em dia, realmente, o gráfico, às vezes, ele, pra poder ter um gráfico bom, a jogabilidade tem que ser um pouco mais, diria, truncada.
Porque daí isso aí é pra adicionar mais realismo às coisas.
Isso.
Tipo, GTA San Andreas, cara, por mais fluido que ele fosse, ele não era realista no sentido.
Não era nada realista, ele era então, over the top.
É, era tipo, meu, tô correndo tão rápido que o cenário tem que carregar, tá ligado? Era um negócio assim, era muito hilário isso.
Você andava em cima de um carro, ele meio que andava, você empurrava o carro.
Era bem isso. tudo bem, era engraçado, mas... Poxa.
Agora, deixa eu perguntar pra vocês. Qual é o estilo de jogo preferido das crianças aí?
Cara, jogo preferido... É tipo, estilo... Poxa, seria na pegada de free world, third person... Um bagulho bem estilo GTA,
bem casual, né?
Cara, pode ser. Eu curto a ideia, tipo assim, de ter vários objetivos, fazer conforme eu quero. Assim, me dá uma liberdade, me dá um apego mais, tipo, com o real, saca? Tipo, minha vida não é, pô, vou fazer isso na linha reta. Não, é tipo, vários caminhos e tal. Então eu curto jogo de mundo aberto. Primeira pessoa, terceira pessoa não importa muito mesmo, mas é mais um jogo de mundo aberto, mais tiro, facada, coisas assim.
Tiro, porrada e bomba.
Tá bom, mas agora, vamos lá, tu tá igual uns outros podcasters aí que adiciona muita coisa e não fala o que a gente pergunta. Qual o seu estilo de jogo preferido?
Cara, falei, tipo, jogo de mundo aberto.
Mundo aberto.
Se você não prestou atenção, desculpa.
É porque eu não considero o mundo aberto um estilo de jogo.
É, realmente.
Eu
cara.
Acho uma mecânica que tá dentro de um estilo de jogo.
Porra, sim. Pode ser ação, então? Ou tá muito, bom. muito.
Então é RPG, velho.
Pode ser, RPG.
RPG de mundo aberto, você disse.
Pode ser. Acho que é uma boa classificação.
Ah.
Melhorou, agora sim, esse é o Boris. Agora você pode cortar pra ele não parecer tão estranho.
Beleza.
O meu estilo preferido é extremamente clichê, pelo menos pro pessoal daqui, que todo mundo sabe que eu sou um tarado de Final Fantasy também. E gosto de muitos outros estilos, eu não tenho muito preconceito com o jogo e tal. Tem alguns que eu tenho muito, mas isso não vem ao caso. Mas Minecraft. Mas pra mim RPG, o JRPG, pra mim é perfeito.
JRPG é vida, cara.
É muito bom, eu acho estilo. E eles criam coisas novas. Não é aquela batalha porradaria direta. Alguns são, né? Mas não é sempre aquela porradaria direta e tal. Sempre tem uns mecanismos muito fodas, sabe? Então, tipo. Meu coração pertence ao. JRPG.
Estou com você, Tokuro. Eita.
É, eu gosto de pensar um pouco, né? Tipo Skyrim, jogo de burro. Mentira.
Gostei.
Eu jogo bastante Skyrim também, não posso falar muito.
É um jogo de bug de mundo aberto, né?
Começou o preconceito contra Skyrim.
Que preconceito?
Então, galera, hoje em dia, a gente tá numa época que tem sempre mais do mesmo, sabe? Mas eu quero perguntar pra vocês, de repente vai que a gente consegue fazer uma previsão aí, uma parada maneira. Qual é o jogo, qual é o estilo de jogo, qual é a mecânica de jogo, ou sei lá, alguma coisa de jogo para o futuro? No que vocês apostam?
Realidade virtual.
Eu também.
Realidade virtual aliada com mobile.
Mobile?
Cara, tá crescendo pra cacete, velho. Pode não parecer, mas hoje em dia os jogadores de mobile são muito grandes e só tão crescendo, cara.
Eles estão malhando muito, né?
Sim, fica. Aqui é bodybuilder, porra, 3! Como você pode ver que até empresas que eram muito conservadoras em questão com celular, como a Nintendo, estão lançando jogos para celular, por exemplo, o acho que é Miitomo, alguma coisa assim, que eles lançaram para celular. Pokémon Go, principalmente, é o que está causando um puta rebuliço pela internet. Vai ser um jogo... Estou escutando o vento.
Da onde, velho?
Acabou de ser o evento. Então, essas empresas aí que de mobile, como por exemplo, um dos jogos que ganhou o jogo do ano para celular foi o acho que um Tomb Raider, se eu não me engano.
Tomb Raider Go.
Tomb Raider Go ganhou o melhor jogo do ano de pra celular. Olha que surpresa.
Que foda. É, isso faz um pouco de sentido, porque até a Square Enix, né, falou que se Final Fantasy XV é aquela que eles não querem lançar, não der certo, eles vão migrar full mobile, tá ligado?
Gente, hoje tem GTA Vice City e GTA San Andreas pra celular.
Sim, cara.
Sim, cara.
Tem o GTA que importa e o GTA modinha, né?
Então. Então, porque claro, isso acontece à medida que os celulares estão ficando cada vez mais poderosos agora. Por exemplo, a gente tem celular que roda emulador de Play 2, velho.
É verdade.
Isso era impensável, cara. Quando eu tava na sétima série, eu falava, pô, velho, esse celular aqui, ele é em preto e branco, foda-se. Eu via um celular com câmera, eu falava, caralho, velho, que bagulho foda.
Não, a gente começou a colocar emulador de Game Boy, cara.
Nossa, cara. Mano, cara, é verdade, cara. Pior que naquela época a gente tinha celular que rodava emulador de Game Boy, só que muito precariamente, cara.
Uhum.
Puta que pariu.
Era só com Game Boy, né? Nem Game Boy Advance, nem
era só tipo,
Game Boy Color.
Não, cara. Acho que nem Color rodava direito, velho.
Não, era o...
Era o Game Boy normal.
Game Boy.
É, normal.
João Tetris, monstrão.
Pô, Tetris, a gente jogava Pokémon, cara, lagado pra caralho, mas a gente jogava Pokémon.
Aí, a gente passava... tem que confessar, minha autoescola, cara, foi zerando Pokémon Silver de novo, porque eu amo Pokémon Silver, e o Red.
Muito bem.
Na minha autoescola eu tava zerando Pokémon Gold, quer dizer, o Pokémon Heart Gold. Só que foi nas aulas práticas. Eu não sei se vocês fizeram isso também.
o professor, segura o volante aí, beleza?
Que isso, cara? Eu segurava com o cotovelo e eu dirigindo. O
professor falava, não, cara. Tava lá dirigindo.
Liga o Bluetooth, leque.
Não, Totox, pior que eu levei ODS mesmo pro CFC pra jogar, de tão boa que eram as aulas.
Caralho. Ah, mas as aulas são chatas, caralho. Então, gente, mas isso não é sobre autoescola.
Óbvio.
Né? Certo. Certo.
Certo.
Certo.
Então, todo mundo já fez suas apostas pro futuro, gente? Foi isso?
O Richard acho que não.
Acho que isso, cara.
Ele aposta dinheiro no futuro.
Também. Sempre.
Sempre, claro. Mas acho que isso, cara, é mobile, que hoje em dia tá do caralho. VR, que tá começando a crescer agora e eu nunca usei. Porém, pode ser que dê certo, pode ser que dê horrivelmente errado, igual o Virtual Boy da Nintendo, que usava mais ou menos o mesmo princípio, só que causava enjoo, se você jogava muito.
Vocês acham?
Eu ainda tenho um pouquinho de medo da realidade virtual, cara. Sei lá, tipo... Eu não sei. Eu ainda estou com o pé atrás, porque eu acho... Mesmo sabendo que, sim, é possível, assim, é muito palpável isso pra gente agora, e eu acho que, sei lá, ainda vai dar uma bosta.
Pera aí, calma. Eu não sei, pode ser que aconteça igual o que aconteceu com jogos com sensor de movimento, que, sinceramente, pra mim foi um fiasco do caralho, velho.
Foi um baita de um fiasco.
Puta que pariu, velho.
É o meu medo, entendeu?
O único boom que teve foi o do Nintendo Wii, que vendeu pra caralho. Mas fora isso, cara, eu achava tão fraquinho os jogos que usavam movimento. É, mesmo o Kinetic, que falava que usava o corpo inteiro, era uma bosta, só saiu o jogo de dança, tipo... Foda-se, entendeu? Tá bom que não saiu só jogo de dança, mas vocês entenderam, né? Foi uma merda aquilo.
Impressionante, mas não foi usado adequadamente.
É, então.
Vocês acham que no futuro. Vocês acham que no futuro a mídia física será extinta nos videogames? Será tudo download online?
Cara,
tudo aponta que sim, cara.
Tudo aponta que sim. Se eu só espero que não vingue, quando chegar nessa época, não vingue essa porra dessa lei filha da puta no Brasil, né?
É, tomara que não.
Pode crer.
Mas Cara,
tem mais assim.
Assim, é
muito palpável isso.
É, então, porque assim.
É mais fácil, é prático. Tipo assim,
é muito mais barato.
Muito mais barato. E a gente tá numa época. Isso a gente tem que aceitar. A gente tá numa época de um bando de gordo ter tudo, caralho. Mesmo sendo só representativo. Tá? Então, não é que todo mundo é gordo ter tudo. Mas é porque todo mundo tem preguiça, porra. Pra que eu vou sair lá na esquina se eu posso chegar aqui, comprar, baixar e pá, tá na minha mão, sabe?
Mas ó, uma coisa é. Esse negócio que você falou de ser mais barato, eu não sei se eu concordo, porque eu abro a lojinha aqui do PS4 e sempre aparece, ó, lançamento por R$200. Ah,
mas peraí, bem diferente. Aí são as empresas, cara.
A empresa.
Cara, se você olha a Steam, velho, os jogos são quase a metade do preço da PS Store, cara.
Tipo, ah, Steam sim, Steam sim.
É o mesmo jogo, mas o preço é inferior, geralmente inferior.
Console é mais,
né? É, então.
E outra coisa, eu acho que essas outras empresas vão acabar se ligando que, velho, enfiar a mão na porra dos jogos digitais não é válido. Porque, por exemplo, a Steam... suga dinheiro até do rabo dos outros. De tudo quanto é forma, suga dinheiro.
Nossa, de maneira inteligente, cara.
Só que é uma maneira inteligente, porque eles pegam jogos, tipo, foda-se, e bota preço lá embaixo. E no meio desses preços lá embaixo, pega um jogo muito bom e dá, tipo, 50% de desconto. Claro, às vezes tem mais, mas a maioria deles são assim, são jogos muito nada a ver que você compra. Ah, é R$1, vou comprar. Ah, é R$2, vou comprar. Aí no meio disso vem um jogo que você quer e entrou com, sei lá, 40% de desconto, 50% de desconto. Porra, vamos sair comprando tudo, fi.
Sim. Assim, pra você ter uma ideia, qual que é a diferença entre eu comprando jogos pra PC e comprando jogos para o PS? Por exemplo, quando eu comprava jogos para Vita, quando ainda era viável comprar, eu ia... assistia vídeo no YouTube, lia review, lia fóruns pra ver se a porra do jogo valia a pena, porque é mais caro o bagulho. Eu geralmente compro jogos que são exclusivos para o Vita, que são poucos, mas tudo bem. Não são baratos, são tipo $30, e só que na época que eu comprava, valia muito mais a pena comprar pela PS americana. Na Steam eu olho, R$2, foda-se. Pega aí, foda-se.
Você tem uma ideia de como o jogo digital tá influenciando e crescendo bastante? Olha o Humble Bundle.
Humble Bundle, sim, exatamente, cara. Eu lembro quando eu comprei uma caralhada de jogos, acho que da EA Games, eu paguei $1.50, velho.
Meu.
Nem isso, velho, foi tipo uns 4, $5, só que veio o jogo pra caralho, velho. Veio Mirror's Edge, veio Medal of Honor, o novo, que é uma merda, mas isso não vem ao caso. Dead Space 3, veio... que mais? Foda-se, veio um monte de jogo.
Ô, Du, a gente comprou quase todos os jogos de Star Wars por $8, cara.
Sim, velho.
Tipo, é barato.
Não precisa nem ir muito longe. As promoções, por exemplo, do GTA, eu peguei GTA...
A coleção, cara.
San Andreas,
tava 10 conto, né?
É, San Andreas, Vice City...
4, as expansões do 4...
As expansões... Por 10 conto... Ah, porra... Aí você entra num PS3 da vida pra comprar umas paradas assim, tá...
R$20 cada.
R$20, R$30, porra... Aí, nego tá de sacanagem, né?
Sim, sim.
Então eu acho que terminamos, né, amigos? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa?
Não, obrigado.
Acho que não.
Não é necessário.
Como a maioria das pautas que montamos aqui, então sempre a gente vai voltar a bater em algum ponto dessa tecla, então só aguardar e continuar ouvindo nossos episódios que vai ter mais. Agora vamos lá pro bloco do Adolf Mickey?
Sim, professor.
Opa, vamos.
Então então dá, editor, sobe a musiquinha aí, traz de volta e o Mickey vai falar.
otários.
Alô, Mickey. Mackey.
E aí, porra?
Ei.
Temos mais perguntinhas essa semana pra você. Você quer ter alguma coisa especial pra falar? Pensou em alguma coisa legal pra falar pra gente? Ou você tá na bosta ainda?
Porra, meu, eu tô na bosta. Mas se você quiser falar... Vai, mano. Tô aqui ouvindo, porra.
Então tá, gente. Quem quer fazer perguntas para o Mickey, está aberta a temporada de perguntas.
Beleza, então. Vamos fazer na ordem, certo, produção?
Faz isso do jeito que quiser, gente. Quem quiser perguntar, pergunte.
Beleza, então. Mickey. Mickey?
Oh, e aí, porra?
Ok, eu queria te fazer uma pergunta, que é uma dúvida que eu tenho há muito tempo, cara. É assim, as artes do ritualismo obscuro transcendem todos os paradigmas de racionalidade para propor em contrapartida o sacrifício ritual como morte obscurantista do comportamento funéreo. Como isso influencia na sua vida?
Influencia que eu usei essa mentalidade nos filmes da Disney antigos.
Mickey. Mickey. A oblação nefanda ao Beelzebub gargantuano é o princípio do fim ao trazer o fim do princípio. Então, nessa diabólica dialética, não há lugar para o putrefato nazareno?
Caralho, mano, você fumou? O cara tá fumado, porra.
Mickey.
A última pessoa que eu vi tá fumado assim foi o Walt Disney.
Ah, tá vendo? Ele tava cheirando os judeus, né?
Pois é.
Pois é.
Mickey.
Oh.
Cadê meu headphone?
O teu cu!
Ah, beleza, peraí. Pô, valeu, tava aqui mesmo, foi, valeu.
Mickey.
Oh. Fala aí.
Bolsonaro ou Bolsomito?
Bolsomestre!
Ô louco!
Eita! Ô louco!
O que você acha que ele tem que fazer com o Jean Willis depois da cusparada?
Ô Mickey, velho, eu falei pra você. Que a gente não gosta desse cara. Ele falou umas coisas pesadas.
Cala a boca, porra!
Eita, porra!
Você é sensato, porra!
Caralho!
Você é sensato!
Adolf Mickey, cuidado.
Qual foi a pergunta?
La pergunta. O que você faria com o Jean Willis? Tipo, você daria um beijo na boca dele? Você daria um beijo na boca de Jean Willis?
Ou uma cusparada no cu?
Eu daria ele pro meu cachorro puto.
O louco!
Pro puto comer o cu dele.
É verdade que você mandaria o Jean Willis para o forno, assim como o Walt Disney quer que todos os judeus aconteçam com eles?
Bom, é complicado, né? Esse cara tem grana?
Temos que ver isso aí.
tem que ver isso aí. Mas Mickey, eu sei que você nunca vai aceitar isso, mas... Por que o Walt Disney era nazista, cara?
Você não seria?
Eu vou deixar essa pergunta em aberto.
Você sabe.
Gente, sabe, isso aqui é um programa de humor, tá bom? Eu sou um personagem.
A gente tem que criar um outro bloco pra você, hein, Mickey? Eu acho que das perguntas já tá ficando batida. A gente tem que criar uma coisa nova pra você.
Caralho, cara, foram só 3 programas.
Já tá ficando batido.
Mas ninguém escuta, como é que vai ficar batido?
Alguém ouve essa merda?
Ovo.
Sua mãe?
Não, quem ouve sou eu, porque eu edito. Mas ninguém ouve.
Eu ouvo.
Você ouvo. Eu
ouvo.
Eu vou censurar isso, porque você tá fazendo propaganda de outro podcast.
É verdade.
Eu tô.
Ô, Mickey, pra sua informação.
Tá, o não ouvo.
É.
Ô, Mickey, pra sua informação... O último podcast teve visibilidade de 3 pessoas, hein?
Oh, filho de merda, filho da puta!
O que é incrível, porque ele não foi postado ainda na internet, então é mágico.
Eu não tava acreditando isso.
Mas eu posso cortar!
Ei, não vai cortar não!
Ok, galera, esse foi o podcast sobre jogos. Agora despeçam-se aí. Tokuro, as últimas palavras.
a vida merece uma reinstalação de sistema. Então você pense, você fale, você cumpre, você beba, leia. É leia o quê?
Vote.
Ah, vote. Não, se esqueça.
Use.
Use, seja.
Ouça, diga.
Como eu dizia antes de saber a música, ousadia.
Nossa senhora. Puta que pariu. Você não quer dar o seu Twitter, dar o site, dar o rabo?
Não, eu deixo isso. Isso eu quero. O merchan, eu deixo pros meus amigos, porque eu sou o âncora e eu que mando. Beijo. Mentira, não sou eu que mando, mas eu quero que vocês falem. Por favor, obrigado.
Beleza,
vamos fazer merchan do meu blog?
Não. Zoeira.
Merchan só de coisa inútil.
Não, é só de coisa útil. Nada que fale sobre super-heróis, filmes, zoeira. Vai lá, João, as suas últimas palavras, despeça do público inexistente.
Eu jogo videogame, quem não joga não sabe o que tá perdendo. Mas então, galera, eu sou o João e eu vou me despedir de vocês. Foi mais um podcast incrível do lado dos meus incríveis companheiros do incrível podcast. Eu vou deixar só aqui o nome do meu blog para que vocês quiserem dar uma visitada, falar de filmes e afins. É Interest You. Dê uma olhada lá no Facebook e beijo na bunda.
Aí eu chego nessa parte e falo, o nome do meu blog, acho que o senhor já fala, Firecast.
Gente, peraí. O nome do blog é Firecast.
Nossa, saudade. Richard Gobb, esse foi o nosso convidado especial, especialíssimo, inesperado.
É isso aí.
Despeça-se do público.
Bom.
Não! Wilson!
Tchau. Tchau, muito obrigado aí por me convidarem. E façam um favor pra mim, pra humanidade. Vamos se fuder.
Eu achei que ia falar, faça um favor para mim e corte na edição.
Faça um favor para mim, nunca mais me convidem para esse cast de merda.
É, pode ser. Borges, despeça-se do público.
Bom, eu queria dizer que eu tava aéreo mesmo nesse podcast. O Curi tem toda a razão de me xingar.
O Borges tem tanta importância no podcast que o convidado foi apresentado primeiro que ele. Ok.
Mas tá certo, caralho. Mas tá certo.
Calma, é que assim, nesse episódio o convidado foi o Borges, porque ele não falou quase nada.
Eu realmente tava aéreo nesse bagulho.
Jogando Skyrim,
velho. Se fosse o Valtokuro, que ele joga Dark Souls, mas ele apresenta direito, até aí tudo bem.
Ah!
A frase deixa a gente discutir, que bela apresentação de merda. Mas tudo bem.
Vai logo.
Você já se despediu, né? Então, gente, muito obrigado.
Põe seu cu agora, também não quero, foda-se vocês.
Beleza, tá bom então, gente, muito obrigado.
Mas eu não me despedi.
Até semana que vem. E o Du não se despediu, mas ele quer falar que ele quer dar um pedaço da pizza dele, gente.
É isso aí.
Abraço, então, beijo, galera. Amo vocês e até semana que vem.
Siga no Twitter.
Não, cala a boca, corta já, vai embora. Tchau, tchau. Gente, agora eu tenho uma coisa pra dizer. Palavras, eu acho que vocês podem me ajudar. Gente, sério, agora é um momento sério no podcast. Eu quero que vocês reflitam sobre isso. Tá todo mundo com atenção?
Uhum.
Tá, desculpa. Então, vamos lá. Diga quem fosse. Você é? Me diga. Alguém pode me ajudar? Me fale.
Sobre a sua história, cara.
É.
Você mudou a minha história, cara.
Sim.
Me fale sobre a sua vida.
É aquelas, né, Toguro? Quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra.
É verdade.
Verdade, né?
É. Mas, Du, o importante é só ser você, cara.
Mas eu quero saber
que seja. Deixa o vidro ser temperado, o que que faz?
Hã?
Mas se o vidro for temperado, o que que eu faço?
Aí você pode. Ah, você pode pôr uma salada junto, porque daí vai estar temperado.
A única coisa que você. A outra coisa que você pode fazer é reinstalar o sistema. Yeah! Não resisti, eu tive que lançar ele.
Esse final vai ser todo cortado, porque não fez o menor sentido.
Bom, gente, esse foi o podcast da semana.
Se você for inteligente, se você for inteligente, você vai tirar a parte das risadas, vai encaixar a gente falando outras músicas aleatórias sem pausa e joga a risada pro final e vai parecer que todo mundo tava rindo disso.
Instruções de edição.
Eita! Hashtag dica.
Fica a dica. Mas bom, esse. Ô, cacete do curvo, vai tomar no cu.
Por que é sempre eu, velho?
Porque eu vi que foi você, cacete.
Calúnia.
É! Quando você aperta, aparece aquele quadradinho.
Mas o primeiro não fui eu, cara.
Ai não, aí eu não vi, eu só vi o segundo. Ai, você admitiu, filho da puta. Deu certo.
O primeiro foi o Richarlison, cara.
Não, ele
não, mano.
Ele falou, ele pediu desculpa.